Como que a gente está criando e evoluindo técnicas para testar a IA, para garantir que ela vá apresentar o resultado esperado? Porque uma coisa é quando ela ainda está no ambiente contido dentro de casa, outra coisa é quando você coloca a IA para interagir com seus clientes. Então, a responsabilidade de ter uma ferramenta que empodere e não prejudique o negócio, ou que não coloque em risco a reputação da companhia, ou que não exponha dados do cliente, ela é fundamental. Então, a gente faz testes exaustivos na inteligência artificial para garantir que ela dê os resultados esperados.
NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
Olá, eu sou Marisa Dangil e estou aqui para apresentar mais um episódio do NEG News, em sua temporada totalmente dedicada à inteligência artificial. Desta vez, a nossa entrevistada é Tânia Cosentino, presidente para o Brasil da Microsoft, uma das primeiras Big Techs a investir pesado na IA generativa, a partir de uma parceria com a OpenAI. Em meio a uma semana de muitos anúncios, a executiva conversou com a Época Negócios sobre como está trabalhando com seus clientes corporativos para facilitar a adoção da IA generativa. De que maneira pretende contribuir para a regulação da tecnologia no país? E sobre como as empresas precisam se preparar e capacitar os funcionários para uma nova era de revoluções aceleradas. Tânia, um prazer ter você aqui com a gente dentro do NEG News especial sobre inteligência artificial. Vamos conversar um pouquinho. Você já disse que a inteligência artificial é um superpoder. Como que é isso?
Bom, acho que todos nós gostaríamos de fazer mais do que fazemos. Eu, por exemplo, estou sempre... Acho que o tempo sempre é curto demais e eu quero abraçar... Abraço muitas causas, não é só quero, eu abraço muitas causas. E às vezes eu falo, poxa, eu precisava ter uma outra Tânia do meu lado, me desdobrar. Quantas vezes nós falamos isso? Acho que nós mulheres falamos isso até com mais frequência. Preciso de duas Tânias. E a inteligência artificial hoje pode ser essa segunda Tânia. Ela pode ser uma ferramenta que ela me ajuda na preparação de uma entrevista como essa. Ela me ajuda na preparação do meu dia, nas reuniões com os meus clientes, me ajuda na hora que eu tenho que consolidar dados de negócio para uma reunião, por exemplo, com a liderança superior, na hora que eu tenho que preparar informações para apresentar para os clientes, para apresentar para o mercado. Então, e cada um pode encontrar a sua forma de desenvolver o seu copiloto ou de fazer com que o seu copiloto o ajude ou a ajude. Então, é isso que eu vejo a inteligência artificial nos ajudando nas mais diversas tarefas, desde tarefas administrativas do dia a dia, com os copilots dedicados dentro das plataformas da Microsoft, mas também dentro de copilots específicos para o negócio. Podemos desenvolver, utilizando inteligência artificial generativa, copilotos para a área de recursos humanos de uma empresa, para comunicar com o pessoal frontline, por exemplo, uma empresa de varejo, que tem lojas espalhadas por todo o Brasil, que tem rede física. A grande dificuldade é você comunicar com o vendedor da ponta em tempo real. Então, a inteligência artificial te ajuda aqui. Te ajuda a gerar insights para ser mais produtivo, para transformar o seu negócio. Então, você vai criando esses módulos de copilotos que vão te tornar mais produtivo, mais eficiente, vão proporcionar melhores experiências aos nossos clientes. Realmente é a forma de multiplicar a nossa capacidade de atuação. Por isso que eu falo que é uma amplificação, ampliação da engenhosidade humana.
Certo. Então, é claro que a gente sabe que inteligência artificial existe há bom tempo, mas houve essa grande popularização por causa do fenômeno do ChatGPT e da inteligência artificial generativa. É claro que muita coisa mudou, mas o que mudou basicamente de quando vocês trabalhavam com IA antes e pós inteligência artificial generativa? Lembrando, claro, que vocês foram um dos primeiros a entrar nessa história apostando na OpenAI muito antes das pessoas estarem baixando loucamente ChatGPT no computador.
Na verdade, eu lembro que num evento da FebrabanTech 2019, tinha um painel 2019 e 2020, um painel falando do GPT-3. Então, e todo mundo, mas o que que é isso, né? Daí eu mesma fui estudar para poder falar da tecnologia GPT-3. A inteligência artificial tem 60 anos e ela é aplicável em diferentes áreas, então tem diferentes tipos de inteligência artificial e nada mais é do que usar um grande volume de dados para poder, através desses dados, gerar insights com uma determinada tarefa. Pode ser uma tarefa dentro de uma área produtiva, a gente fala muito do gênio digital dentro de uma linha de produção, por exemplo, como que eu consigo copiar um ativo de forma digital e poder monitorar na medida que esse ativo vá funcionando, pensa que é um motor, você vai monitorando esse motor fisicamente e virtualmente, compara os dados. E aí você vai poder determinar quando esse equipamento vai apresentar um problema. Então, essa é uma das grandes aplicações que já fazemos há muitos anos e está dentro do mundo do Indústria 4.0, que é o passo seguinte da automação industrial, né? Conectar a automação industrial com sistemas corporativos gerando insights de negócio. Conectar o chão de fábrica, né? Com o nível corporativo e usando a IA para gerar insights de negócio. Isso é super poderoso, mas ficava restrito a um grupo de engenheiros, a um grupo de cientistas de dados. Então, a IA sempre foi um tema muito técnico e sentava na mesa das pessoas técnicas. Quando chega a IA generativa, ela traz primeiro um modelo extremamente poderoso, um modelo de algoritmo extremamente poderoso, que pode trabalhar com um volume de dados gigantesco e consegue dar para a gente a melhor próxima resposta para a pergunta que eu fizer em linguagem natural. E isso passa a ser libertador, porque qualquer pessoa, e aí quem usa o ChatGPT sabe, pode entrar na internet e começar a conversar com o algoritmo e fazer perguntas, e quanto mais refinada for sua pergunta, melhor qualidade vai ser sua resposta. Então, isso começa a transformar a forma como você faz a busca na internet, a forma como você interage com os dados. E aí a Microsoft, no passo seguinte, bom, teve uma popularização, né? Super rápida, né? Em 3 meses nós atingimos 100 milhões de usuários, né? 100 milhões de usuários em apenas 3 meses, quando levou 3 anos para outras tecnologias, acho que 16 anos para o telefone, o iPhone chegar em 100 milhões, e depois as outras tecnologias digitais levando alguns meses, e a gente tem um ChatGPT alcançando 100 milhões de pessoas em apenas 3 meses. Então você percebe uma capacidade de adoção muito rápida pela simplicidade da ferramenta. E aí, a nossa próxima pergunta foi: como nós tornamos essa ferramenta segura para ser aplicada no ambiente corporativo? Porque uma coisa é você trabalhar com dados públicos e poder se informar e sumarizar e extrair o melhor desses dados que são públicos. Outra coisa é você trabalhar com dados da sua organização, que você tem que ter respeito à privacidade de dados, se forem dados dos seus clientes, mas são dados estratégicos e sigilosos da companhia. Então, o nosso próximo passo foi criar toda a estrutura para que a gente pudesse utilizar os benefícios da IA generativa nesse mundo corporativo com segurança. Então, a revolução, ela é brutal, porque a gente começa a perceber as oportunidades. Eu posso criar um chatbot que conversa comigo como humano, que dá respostas com nível de qualidade muito superior aos chatbots convencionais, aumenta a satisfação do cliente de forma significativa. Eu posso criar sumarização de textos, de grande volume de textos. Isso pode ser importante para uma equipe de atendimento no call center, que pode pegar só dados relevantes de uma conversa. Mas quando você olha para um departamento jurídico de uma empresa, para os nossos tribunais do Brasil, que administram milhões de processos todos os meses, como que isso empodera as equipes a trabalharem de forma mais eficiente. Bom, eu posso diminuir gargalo. Então, a gente começou a ver uma tecnologia acessível para um grande público, de fácil adoção. Então, acho que a gente tem que determinar casos de uso, mas é de fácil adoção pelo grande público. Uma tecnologia que conversa em linguagem natural, isso se torna muito poderoso, vem o buzz da IA. E todo mundo, eu falo que até nos almoços de domingo, hoje em dia, a gente fala em inteligência artificial, a gente fala em ChatGPT, em OpenAI, em Bing. Isso realmente mudou todo o panorama do mundo da tecnologia.
Certo. Em termos de processos, vocês primeiro tiveram que fazer uma grande adaptação interna para depois passar isso para os clientes, ou foram coisas que seguiram paralelas ali?
Os nossos lançamentos foram praticamente simultâneos. Dentro da Microsoft, por sermos uma empresa de tecnologia, a adoção, nós somos, a curiosidade, ela faz parte da cultura da empresa. Então, a adoção de uma coisa nova acontece muito rápido. No momento que a tecnologia é disponibilizada, a gente começa a brincar com ela, a experimentar e apresentar para os clientes. Então, no mesmo momento que nós anunciamos, isso foi outubro de 2022, foi o anúncio do Bing e ChatGPT combinado. Em fevereiro de 2023, nós começamos a anunciar os primeiros copilots, mas naquele momento era anunciar que iríamos lançar os copilots, e esses copilots começaram a ser lançados a partir de maio do ano passado, e eles entraram em, como nós chamamos, em GA, né? Em disponibilidade geral para o grande público, a partir de outubro, novembro. Eu tive o meu copilot instalado na minha máquina, ao mesmo tempo que os meus clientes tiveram seu Copilot instalado na máquina. De não dá para esperar, a tecnologia hoje nos atropela. Então, nós fizemos praticamente uma adoção simultânea e começamos a aprender com os nossos próprios casos. Então, o que a gente busca hoje é explorar os nossos casos de uso, aprender também com os nossos clientes. E o mais bonito de tudo isso foi a possibilidade da construção dos nossos próprios copilotos para poder empoderar aí, automatizar, simplificar processos. E isso está acontecendo em tempo real, que na medida que nós estamos falando, com certeza estamos tendo descobertas novas de como usar o Copilot ou algum benefício novo em alguma área. Isso é fascinante.
Sim, não. E à medida em que então vocês foram adaptando, né, o Copilot a diferentes usos, vocês souberam também como passar isso para os clientes. Realmente foi um aprendizado intenso e simultâneo, é uma coisa maluca que meio nunca aconteceu o mundo inteiro aprendendo a mesma tecnologia ao mesmo tempo, né?
E o que a gente
Quer dizer,
faz
já aconteceu, mas não sei se tão rapidamente, não nessa
nessa
velocidade. Sim.
velocidade. Por isso que nós costumamos falar que nós precisamos, ou nós convidamos nossos clientes para embarcar numa viagem de colaboração. Então, a adoção da inteligência artificial, ela é uma viagem de muito aprendizado, de muita colaboração. E juntos nós vamos construir um futuro melhor para toda a sociedade.
Certo. Agora, não dá para dizer que é fácil. Não é exatamente fácil, né? Imagina acompanhar os clientes nessa jornada e tal, porque o que eu ouço muito, várias coisas, mas do tipo, CEOs sofrendo muita pressão para adotar IA muito rápido, sem ter o tempo de fazer o estudo, ver qual é o caso de uso, como aquilo se incorpora, se integra à estratégia da companhia, ou se não trazendo para a empresa mas os funcionários não sabem lidar com aquilo. Enfim, existem várias etapas ali onde podem surgir dificuldades e estão surgindo justamente porque estamos aprendendo todos ao mesmo tempo. Então, como é que vocês estão vendo essa adoção e essa dificuldade das pessoas? Como isso está acontecendo?
Existe muita gente falando de inteligência artificial, então a gente precisa aumentar a educação ao redor do tema. O que é, que impactos tem? E a Microsoft vem investindo muito nesse sentido. Primeiro, capacitação profissional, educação, e a gente vem apoiando os clientes na construção de casos de uso. Nós temos investido, junto com os nossos parceiros de negócio, em workshops. Eu não quero aplicar, te vender um Copilot, você ativar e não usar. Eu quero vender o Copilot para você, quero que você use, aprenda, se divirta, porque tem coisas que são até divertidas, e que você realmente extraia benefício disso. Nem todas as pessoas vão usar da mesma forma, nem todas as áreas de negócio têm a mesma necessidade. Então, o que nós estamos promovendo hoje, junto com os nossos parceiros de negócio, são workshops com os nossos clientes, mas não com a equipe de TI. A equipe de TI também participa, mas com equipes de negócio. E aí a gente começa a escutar quais são suas dores de negócio. Aí eu fiz uma grande redução de pessoais, pessoal, tive que fazer um corte recentemente. Eu estou com problema porque minha equipe está sobrecarregada. ou eu pago muitas multas porque eu não consigo dar vazão para certos processos que acontecem na empresa, vencem o prazo, eu pago multa. Eu tenho um grande volume de documentos na área jurídica que eu não consigo processar. Minha equipe de atendimento do call center está com um baixo resultado de satisfação de cliente. Um outro cliente pode vir e falar: estou com um problema de precificação e eu preciso ter uma maior dinâmica e maior estabilidade dos preços. Então, cada cliente tem uma dificuldade de negócio, eles trazem, e às vezes dentro do mesmo cliente, as diferentes áreas de negócio trazem suas dores de negócio, onde nós construímos um workshop para mostrar as áreas onde você vai ter maior benefício, maior impacto e o custo de implementação. Então, a gente fala de custo de implementação, tempo de implementação e impacto. Você consegue construir uma matriz para que o cliente, porque não posso simplesmente pressionar o CEO a usar IA. Ele realmente precisa explorar o uso da IA. Isso ele precisa fazer, ou ela precisa fazer. Mas a gente tem essas metodologias que ajudam a tomar a decisão de forma correta. Então, não é aplicar por aplicar, só para estar na moda, mas eu vou aplicar nesta determinada área, porque ela é relevante para a minha empresa, ela é relevante para o meu negócio, e eu vou cobrar os resultados. Porque na medida que você fala que isso vai trazer um benefício, um retorno de investimento que é mensurável, o CEO tem as ferramentas para isso, o CFO tem as ferramentas para isso. Então, em resumo, IA, eu faço o mesmo paralelo com cibersegurança, e está todo mundo sendo pressionado a levar as barreiras também em cibersegurança, e a maioria não sabe fazer isso. Então, essas duas áreas altamente tecnológicas saem da sala da TI, alcançam os decisores de negócio, o CEO e o CFO, eles precisam ter o mínimo de abertura para explorar e explorar como aquilo impacta o negócio. E aí a Microsoft entra com a construção desses workshops junto com as áreas de negócio para ajudar o cliente no entendimento e para ajudar o cliente a estabelecer as prioridades.
E tem uma tarefa de convencimento ainda, imagino que tenha, né? Muita gente ainda deve pensar, mas o sigilo, mas os meus dados, mas isso não vai dar certo, por que que eu vou gastar dinheiro com isso? Enfim, esse tipo de conversa. Tem muito ou pouco, mais do que você imaginava ou menos do que você imaginava?
Menos do que imaginava. A febre para ir, a gente está no momento do FOMO, Fear of Missing Out. Eu não posso ficar fora dessa festa. Isso também pode ser perigoso, porque você pode tomar uma direção errada. Então, por isso que nós estamos investindo no workshop, porque eu quero ajudar os meus clientes a tomarem a decisão certa. Então, como que eu ajudo o cliente nessa jornada, eu acho super importante. E como que eu ajudo a identificar áreas de oportunidade e a identificar como que nós vamos capturar o resultado e o retorno desse investimento. Acho que esses são alguns pontos-chave que ajudam, pelo menos, o CEO, o CFO, a falar: bom, eu não estou jogando dinheiro fora. Se realmente estão se comprometendo, eu tenho como monitorar, eu vou medir, eu vou acompanhar. A preocupação sobre vazamento de dados e sobre segurança, ela é legítima e ela existe. E sobre IA responsável, sobre propriedade intelectual. E aqui são discussões que nós temos de forma recorrente com clientes, com órgãos reguladores, com o governo, até para apresentar a nossa política de uso de IA responsável, como nós fazemos para dentro de casa, como nós ajudamos os clientes a criarem os seus copilotos de forma responsável. Nossos parceiros também embarcaram nessa jornada. E como que a gente está criando e evoluindo técnicas para testar a IA, para garantir que ela vá apresentar o resultado esperado? Porque uma coisa é quando ela ainda está no ambiente contido dentro de casa, outra coisa é quando você coloca a IA para interagir com seus clientes. Então, a responsabilidade de ter uma ferramenta que empodere e não prejudique o negócio, ou que não coloque em risco a reputação da companhia, ou que não exponha dados do cliente, ela é fundamental. Então, a gente faz testes exaustivos na inteligência artificial para garantir que ela dê os resultados esperados. E a gente precisa estar constantemente elevando barreiras de segurança, elevando barreiras de proteção de dados. E a gente conversa muito com os clientes e se construir a governança de IA, a governança dos dados. Porque, por um lado, eu tenho que democratizar a inteligência artificial, para que as áreas de negócio utilizem na empresa, mas, por outro lado, eu tenho que garantir a governança de dados. Quem acessa o quê? De que forma e como que eu monitoro isso? Como que eu protejo aquele dado, que é um dado sigiloso, que é um dado sensível? Então, a gente tem que garantir que a governança de dados seja impecável e a IA seja democratizada.
A governança é a palavra, né? Eu acho que é. Se você não está pensando em governança, comece já.
Comece já. Se existe uma prioridade, é número zero, para começar a chamar de IA, governança de dados. Trabalhe com a sua equipe, monta a sua plataforma, a sua arquitetura de dados, cria uma governança e aí você está pronto. Porque a ferramenta da inteligência artificial está pronta. Aí você está pronto para usar a IA de forma segura.
E aí a gente tem várias questões internas de cada empresa, mas também tem uma questão maior, né? Que eu sei que vocês também estão envolvidos com isso, com toda a questão de regulação, o que, que pode ser feito, o que, que deve ser feito e principalmente o que não deve ser feito, né? Enfim. Porque como é que você vê, de uma maneira geral? Eu sei que é um tema super amplo, já fiquei horas falando só sobre isso com as pessoas. Mas de uma maneira só um pouquinho mais resumida, talvez.
De uma maneira resumida, a gente coloca as preocupações de IA dentro da nossa política de IA responsável. Então, como que eu vou garantir que a IA seja segura? E aí a gente começa a discutir. Eu posso bloquear o uso da inteligência artificial? Eu posso retardar a adoção para garantir que eu vá ter regulação condizente com os riscos que ela pode apresentar? Isso seria um retrocesso. A gente tem que respeitar essa velocidade da tecnologia, que acaba sendo, para mim, uma bênção, porque a gente pode resolver inúmeros problemas que até pouquíssimo tempo a gente não podia. Por outro lado, a gente precisa estar ciente dos riscos que a tecnologia pode trazer. Que a gente fica atento, que aí a gente cria mecanismos de controle, mecanismos de correção. Então, a gente fala de forma repetida, eu não quero que a IA aumente preconceitos, que aumente as diferenças. Então, como que eu garanto que o algoritmo não vai amplificar vieses conscientes e inconscientes que nós temos e, consequentemente, o programador do algoritmo também tem? Então, a gente cria mecanismos para supervisionar isso. A gente quer que a IA seja segura, então, de novo, privacidade de dados, segurança. A gente quer que a inteligência artificial seja transparente. Porque quando vier uma regulamentação, e aí uma determinada empresa sofreu uma penalidade, ela tem capacidade de mostrar como ela construiu aquele algoritmo, de explicar o algoritmo e se defender. Então, a gente trabalha muito na explicabilidade do algoritmo. A gente está participando, e participamos também ativamente junto com o governo, com legisladores, para educar pessoas que não são técnicas ou não são tão técnicas e estão construindo leis e para ajudar na construção de leis que a gente acredita que seja realmente importante. A LGPD, para nós, é um marco importantíssimo e nós temos orgulho de termos contribuído para a construção dela.
Eu conversei recentemente com o Ronaldo Lemos, talvez você conheça, ele participou tanto do marco civil da internet quanto da LGPD e agora também das discussões sobre IA. E ele tem essa opinião que realmente tem que ser a sociedade, sociedade, empresas, poder público, universidade, todo mundo junto. Não basta, a Europa acabou de fazer, legal, vamos copiar e trazer para cá. Né? Não poderia ser assim.
Não, as realidades são muito diferentes. Né? Mas eu acho que é uma conversa só para o legislador legislar sozinho. Né? Eu tenho que representar os interesses da sociedade. Então, é importante trazer a sociedade civil para a conversa. Quais são outras preocupações que talvez as grandes empresas não estejam vendo? O que as instituições de educação e científicas pensam do assunto? O que associações pensam do assunto? O que reguladores pensam do assunto? A gente precisa promover conversas e, de novo, é uma jornada de aprendizado. Viagem coletiva, uma jornada onde todos vão aprender e a gente vai corrigindo a rota no percurso.
E não abordar uma coisa alarmista, a IA vai acabar com todos nós, né? Esse tipo de coisa não interessa muito a ninguém, eu não acredito.
Não, mas sempre tem um apocalíptico, né? Sempre vai ter. E eu lembro, eu sou uma pessoa especializada em automação industrial e eu vivi todo o processo de aceleração da automação. É verdade que ela ocorreu num período de tempo muito maior do que a IA está acontecendo. Então, eu acho que o grande risco é a velocidade da adoção da IA. Mas a grande questão, quando eu entrei no mercado de trabalho, tem muito jovenzinho, com 16 anos, como técnica numa grande indústria,
Aí fui crescendo na indústria, quando eu tinha 30 anos, o que era mais frequente ouvir é que eu não teria emprego aos 40. É que a tecnologia ia acabar com os nossos empregos e eu, aos 40 anos, ia estar obsoleta. Aos 45 anos, eu assumi a presidência da empresa que eu trabalhava. Aos 53, eu entrei na Microsoft, estou aqui até hoje. Então, é muito bonito ver que a tecnologia, ela sim transforma o mercado de trabalho. Isso não é pequeno, porque ela elimina posições, isso é verdade. Mas ela cria, não o mesmo número, até um pouco mais de posições que ela eliminou. Mas ela vai criar posições de trabalho, postos de trabalho muito diferentes. Vamos voltar para o chão de fábrica. Antigamente, era o operador humano, pegava a caixa do chão, colocava na linha de montagem, alimentava uma prensa. Quem conhece as fábricas de automóveis antigas, o operador entrava quase com o corpo inteiro para levar, colocar uma chapa dentro de uma prensa, correndo sérios riscos de acidente de trabalho, graves acidentes de trabalho aconteceram. E o que aconteceu com o advento da robotização do chão de fábrica, com normas, regulação para segurança do trabalho, NR12 aqui no Brasil, para automação. Aquele operador, ele foi promovido, ele foi estudar automação, ele foi programar um robô, ele foi fazer manutenção no robô, a prensa ficou cercada, só o robô entrava e saía da prensa, com intertravamentos que a prensa nunca pegou o robô, que tinham intertravamentos automatizados, e a gente garantiu para o operador condições menos insalubres, muito mais seguras e um melhor salário. É isso que eu acredito que vai acontecer com a IA. Só que como vai acontecer no prazo muito rápido, a gente precisa ajudar a grande parte da população a se recapacitar. Porque aquela pessoa que vai perder o seu emprego porque ele foi automatizado, ela tem que estar habilitada para pegar o emprego melhor que vai surgir. A gente está falando hoje que existe uma profissão chamada engenharia de prompt.
Sim,
essa engenharia não existia há um ano. Essa posição não existia há um ano. O treinador de algoritmos. Então, tem uma série de coisas que estão nascendo agora. E eu preciso me preparar para essas novas profissões de futuro que a gente nem sabe quais vão ser. Então, preparar os nossos jovens e os nossos não tão jovens, como é o meu caso, para se inventar, para se preparar, para se desafiar, para exercerem a curiosidade ao longo da vida, para estarem sempre dispostos, prontos, para aprender algo novo, é fundamental que a gente possa enfrentar as transformações que a tecnologia vai impor nas nossas vidas.
Muito legal. Muito obrigada, Tânia, por conversar aqui com o nosso podcast Neg News. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Espero que seja a primeira de muitas vezes.
Eu também. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar com você.
Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.